Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 4 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo fazendo uma correção de uma coisa que eu falei na semana passada, naquela notícia do serviço de transporte da Lyft, que era o Lyft Shuttle. Eu comentei que a Lyft tinha colocado alguns ônibus para rodar em algumas cidades, mas o nosso amigo Marco Gomes comentou comigo ontem que não são ônibus que estão rodando nessas cidades, mas sim carros normais, que fazem as rotas com linhas definidas e ponto de parada e tudo mais, como se eles fossem um sistema de transporte público. Obrigado ao Marco Gomes pelo toque, agora sim vamos para as notícias de hoje. Bom, eu começo falando sobre a Anatel, que já está se mexendo para preparar o mercado para um eventual fim da operadora Oi. Pintou lá no Globo uma matéria dizendo que a Anatel convocou reuniões com a Claro, com a Vivo e com a TIM para basicamente medir o quanto as outras operadoras dependem da Oi e para ver o que cada uma vai conseguir fazer para absorver a demanda extra que deve surgir caso a Oi realmente feche as portas. Comentando essas reuniões com o Estadão, o presidente da Anatel disse que não existe motivo para pânico por parte dos clientes da Oi. Ele falou que essas reuniões não passaram de convocações de rotina e disse que mesmo que o governo intervenha no caso da Oi, a rede da operadora vai continuar ativa. Ainda sobre notícias aqui do Brasil, a Uber e a 99 Táxis, que agora é 99, estão se unindo para tentar combater um projeto de lei que deve ser votado hoje e que essencialmente quer acabar com o transporte de passageiros por carros particulares. Simplificando um pouco aqui, o projeto de lei, conhecido como 5587/2016, quer deixar o transporte de passageiros reservado só para os táxis. Isso foi classificado tanto pela Uber quanto pela 99 como um retrocesso e ambas empresas disseram, com razão, né, que a aprovação dessa lei marcaria o fim da escolha por quem quer se locomover pelas cidades onde elas operam. Caso essa lei imbecil seja aprovada hoje lá na Câmara dos Deputados, ela pode ser votada pelo plenário ainda nessa semana. Vamos ficar de olho nisso aí, qualquer novidade eu trago para vocês. E já que eu tô falando sobre carros, deixa eu comentar rapidinho que a Ford tá contratando 400 ex-engenheiros da unidade de soluções móveis da BlackBerry. Esse pessoal vai passar a trabalhar na unidade de desenvolvimento de software da montadora para tentar acelerar a evolução da divisão de carros conectados da Ford. Ontem, a organização que padroniza o segmento de microeletrônicos comentou que a gente deve esperar da próxima geração de memórias RAM que devem ser lançadas na segunda metade do ano que vem. Eles disseram que as memórias DDR5 vão contar com o dobro da velocidade e de performance em comparação com a geração atual, que é a DDR4, o que de quebra vai trazer um ganho importante no consumo de energia por parte desses componentes. Quem sempre escuta o Loop Matinal sabe que a Verizon comprou um pedaço do Yahoo e que o pedaço que a Verizon não comprou vai mudar de nome, vai se chamar Altaba. Pois bem, eis que ontem pintou a informação de que esse pedaço que a Verizon comprou do Yahoo vai ser fundido com a AOL e essa nova empresa vai se chamar Oath, que se soletra O-A-T-H e que significa juramento em inglês. Outra informação que pintou, e essa tava na cara, é que a Marissa Mayer vai mesmo deixar a empresa. Ela, que era CEO do Yahoo, vai embora e o CEO da AOL vai atuar como CEO da Oath. E enquanto isso, lá no Twitter, ontem eles anunciaram uma novidade na área de mensagens diretas para contas de empresas e comércios. Por enquanto, ainda no esquema de beta fechado, a novidade permite que essas contas consigam compartilhar uma localização ou então pedir o compartilhamento da geolocalização dos clientes. Com isso, vai dar para uma rede compartilhar com alguém onde fica a loja mais próxima, por exemplo, ou então vai dar para o cliente pedir suporte e mostrar onde exatamente é que ele está dentro da loja para agilizar e facilitar o atendimento. E já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que o Facebook estabeleceu uma nova regra para os escritórios de advocacia que eles contratam. A partir de agora, as equipes desses escritórios vão precisar contar com no mínimo um terço de mulheres e do que eles definiram como minorias étnicas. Além disso, essas firmas vão precisar comprovar para a rede que elas proporcionam oportunidades de liderança claras e mensuráveis para esses funcionários nos casos relacionados ao Facebook, senão essas firmas vão perder os contratos de representação da empresa. Ontem pintou lá no site Motherboard uma matéria dizendo que um pesquisador de segurança de Israel anunciou a descoberta de 40 vulnerabilidades no sistema operacional Tizen da Samsung. Ele disse que todas essas vulnerabilidades estão ativas nas TVs, relógios e celulares da Samsung que rodam hoje esse sistema operacional, mesmo no caso em que o sistema está totalmente atualizado. Nas palavras do pesquisador, o código do Tizen é o pior que ele já viu até hoje e ele vai mais longe. Ele fala que em todos os lugares onde dá para errar quando o assunto é segurança, eles erraram. Ele diz que o código foi claramente escrito por pessoas que não têm nenhuma noção de segurança ou aplicação de criptografia e, por isso, uma pessoa com o conhecimento técnico necessário consegue atualizar um sistema Tizen com qualquer código malicioso que ela queira. Em resposta a isso, a Samsung disse que já está a par da situação e que vai trabalhar em conjunto com o pesquisador para tentar corrigir as falhas que ele identificou e reafirmou o compromisso de recompensar qualquer pessoa que consiga encontrar falhas de segurança nos sistemas dela. E agora o assunto é o Android, que de acordo com a empresa de análise de dados StatCounter, ultrapassou o Windows e agora é o sistema operacional mais usado do mundo. De acordo com eles, o Android terminou o mês de março com 0,02% mais usuários ativos do que o Windows, o que ajuda ainda mais a comprovar aquela tendência de queda dos PCs frente aos dispositivos móveis. Ainda sobre o Android, ontem foi anunciado um programa de compartilhamento de patentes entre o Google e as empresas que fabricam os aparelhos que rodam o sistema. A partir de agora, empresas como a Samsung, a LG, a Foxconn e a HTC vão poder usar de forma gratuita as tecnologias patenteadas uma das outras lá no Android e o Google disse que o grupo é aberto para qualquer outra empresa que queira participar. Bacana! E enquanto isso, no mundo da Apple, ontem pintou o iOS 10.3.1, com correções de segurança e de bugs que vieram com o iOS 10.3 na semana passada. Outra coisa que apareceu ontem foi a notícia de que a Apple está se preparando para lançar, ou tentar lançar pelo menos, um pacote de TV por assinatura, composto pela HBO, Showtime e um outro canal chamado Stars. Segundo o Peter Kafka, lá do Recode, a Apple vem conversando com esses três canais para tentar bater o martelo, mas pelo menos por enquanto ainda não tem nenhuma informação relativa à mensalidade. Ainda sobre a Apple, ontem ela começou a devolver os $3 de quem comprou o aplicativo Workflow dias antes dela própria ter comprado a empresa responsável pelo app. Como o Workflow ficou de graça depois da compra, a Apple resolveu devolver o dinheiro de quem tinha acabado de comprar o app, o que é uma iniciativa bem legal. E por último, sobre a empresa, ontem ela divulgou que dentro de no máximo 2 anos, ela vai parar de usar as GPUs da Imagination Technologies nos produtos dela. Como resultado disso, as ações da Imagination Technologies chegaram a despencar mais de 70% e, para tentar acalmar os investidores, a empresa divulgou um comunicado nada amigável. Ela disse que acha muito difícil que a Apple consiga desenvolver uma GPU totalmente nova, que não viole as patentes ou propriedades intelectuais dela, o que não foi o suficiente para convencer os investidores de que ainda vale a pena segurar os papéis da Imagination Technologies. Por conta disso, as ações dessa empresa fecharam o dia em queda de 61%, com o menor valor nos últimos 8 anos. Vale lembrar que no ano passado a Apple tentou comprar a Imagination Technologies, mas o negócio acabou não dando certo. E por último hoje, eu vou dar uma boa notícia para você que usa o app da Netflix no seu computador rodando o Windows 10. A partir de agora, finalmente, dá para você baixar filmes e séries para poder ver depois no computador, mesmo sem internet. Para fazer isso, é só você atualizar o aplicativo da Netflix e não custa nada lembrar, né, que não é todo o catálogo deles que dá para baixar, mas sim alguns filmes e séries, o que já é melhor do que nada, né? É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Ainda sobre a Apple, ontem ela começou a devolver os $3 de... Os $3. E ambas empresas disseram. Como resultado disso, as ações da Imagination Technologies... Eita!